abdicar de receita pública sem garantir que a habitação fica mais acessível. E pior, criam um regime fiscal mais amplo e pouco focalizado e correm o risco de diluir instrumentos que estavam mais ligados a objetivos públicos concretos, como os incentivos à reabilitação e ao arrendamento acessível e ao setor cooperativo. Por isso, a nossa posição é clara. A clarificação que hoje votamos aqui vai no sentido certo, mas o caminho global da política de habitação deste governo continua profundamente desalinhado com a realidade do nosso país e com a vida das pessoas e vai no sentido errado. Muito obrigada.
Muito obrigado. A senhora deputada tem um pedido de esclarecimento. Neste momento não tenho tempo para esclarecer. Senhora deputada Angélica da Teresa, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vai ficar por esclarecer, mas aquilo que eu gostaria de perguntar à Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, apesar de ser verdade que o LIVRE não tem grande implantação autárquica, mas eu gostaria de perguntar à Sra. Deputada se sabe como é que o LIVRE, votou, nomeadamente em Lisboa, a classificação da ARU, precisamente para que o território da cidade tenha IVA reduzido para toda a construção, na área da reabilitação. Gostaria de saber se sabe como é que o LIVRE votou. Eu vou-lhe dizer, votou a favor, porque quer um IVA mais baixo para todos, na área da reabilitação. Portanto, eu não percebo a crítica na intervenção que fez sobre, supostamente, borlas fiscais. Isto não são borlas fiscais, senhora deputada. Isto é incentivar a que haja uma reabilitação urbana nas cidades.
Muito obrigado. Houve uma transferência de tempo do Bloco de Esquerda para o LIVRE e na base do qual ficou com 16 segundos para poder responder, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Angélica da Teresa, Sra. Deputada não ouviu com atenção a minha intervenção, porque a minha crítica não foi à questão da ARU, nem à diminuição do IVA para esses edifícios, foi às borlas fiscais para as habitações muito mais caras, mas não neste sentido, não é? Foi à política de habitação do Governo, não é a mesma coisa. Muito bem.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Antes de passar à próxima intervenção, pedi ao Sr. Secretário da Mesa de fazer o anúncio da votação para a Provedoria de Justiça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eleição para a Provedora de Justiça, tendo sido apresentada à candidata Maria Luísa Alves da Silva Neto Teixeira Botelho, obtiveram-se os seguintes resultados. Votantes, 218. Votos a favor, 159. Votos brancos, 29. Votos nulos, 30. Nos termos legais e aplicáveis, declara-se eleita a candidata proposta. Muito obrigado.
Felicito e desejo bom trabalho. Para a intervenção, o Sr. Deputado Paulo Núncio.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, o PSD traz-nos hoje um projeto muito importante para todas aquelas pessoas que realizaram obras de reabilitação urbana, valorizando com isso as nossas cidades. E realizaram essas obras de reabilitação urbana com uma legítima expectativa de terem um incentivo fiscal que foi criado precisamente para esse efeito. Mas que, por uma interpretação mais restritiva da autoridade tributária, que veio a ser confirmada recentemente com um acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, viram cortado o seu acesso ao incentivo. Este incentivo fiscal, como sabemos, foi criado no Orçamento de Estado para 2009 e previa a aplicação da taxa reduzida de 6% no IVA para as empreitadas de reabilitação urbana. Esta lei e a redação da lei foi objeto de um conjunto variado de interpretações, muitas delas contrárias, há que dizê-lo, ao espírito inicial do legislador originário. E a posição da AT foi se tornando cada vez mais restritiva na análise destas operações, culminando numa informação vinculativa em 2021, que obrigava à apresentação da ARU e também do ORU para que o incentivo pudesse e a redução da taxa pudesse ser efetivamente aplicada. E por isso, na nossa opinião, a solução que é trazida pelo PSD neste projeto, através de uma interpretação autêntica, é o instrumento correto para resolver a dúvida que existia e, dessa forma, permitir a clarificação do incentivo fiscal que foi criado em 2009. E esta clarificação permitirá, através desta interpretação autêntica, uma aplicação retroativa da lei, que, como sabem, não é o princípio geral na aplicação do direito, só em casos muito excepcionais, e este é um dos casos, é que será permitida a aplicação retroativa, mas neste caso consideramos que é absolutamente justificada, porque permitirá a aplicação da taxa reduzida de IVA a todas as obras de reabilitação urbana, independentemente da existência ou não de uma operação de reabilitação urbana, bastante para isso que a empreitada se encontre numa área de reabilitação urbana. E por isso entendemos que a lei, a proposta de lei que é apresentada pelo PSD, é uma proposta justa, é uma proposta oportuna, porque é uma lei que vem repor a confiança dos cidadãos no Estado de Direito. E por isso, naturalmente, acompanharemos esta proposta e votaremos a favor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos, PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O PSD traz uma proposta para clarificar que o IVA a 6% nas obras em áreas de reabilitação urbana, mesmo que não tenha sido aprovada uma operação de reabilitação urbana, se aplica. Justifica com a revitalização do tecido urbano, com a disponibilização de imóveis, incluído para a habitação. Nesta iniciativa, nós não estamos a discutir a atribuição ou não desta redução do IVA para a realização de obras. Eu creio que essa é uma matéria que, independentemente da opinião que se tenha relativamente a isto, creio que o que está aqui em causa é, de facto, uma interpretação por parte da AT relativamente a esta matéria. E aquilo que nos tem chegado é, de facto, um conjunto de preocupações, até de muitas micro, pequenas e médias empresas, que a partir dessa interpretação têm vindo a ser prejudicadas, aliás, preocupação até que acresce com o fato da própria AT ter iniciado um processo de inspeção retroativo. E, portanto, eu queria reiterar, nós não estamos a discutir se estamos de acordo ou não com o IVA a 6% para a obra. Aquilo que está em causa é, de facto, uma clarificação para que estas micro, pequenas e médias empresas, em particular, não sejam prejudicadas, e é nesse sentido que não nos iremos opor a esta proposta.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada António Mendonça Mendes, Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, queremos saudar a iniciativa que o PSD trouxe hoje ao Parlamento, por dois motivos. Em primeiro lugar, antes do mérito da iniciativa propriamente dita, sobre o arrojo do fazer. Isto porquê? A AT e os tribunais aplicam a lei. E nós muitas vezes devemos questionar sobre a forma como nós aprovamos a lei nos sucessivos processos de especialidade, não cria depois dificuldades à autoridade tributária e aos tribunais na sua aplicação. E esta é a realidade, infelizmente, de muitas situações e desta em particular, em que temos um conjunto vasto de legislação que depois é preciso interpretar e juntar. E eu devo dizer que a AT faz aquilo que lhe compete, que é defender cada um dos contribuintes. Cada vez que a AT diz não a um contribuinte, está a defender todos os outros contribuintes. E essa análise mais restritiva é uma análise que se funda no princípio da legalidade. E por isso, cabe aos políticos, cabe a quem legisla, dizer efetivamente o que quer e dizê-lo de forma clara. E isso traz-nos ao segundo ponto. Nós achamos que o PSD está bem na forma como interpretou, de forma autêntica, aquilo que o legislador quis. É por isso que há um consenso, aparentemente, aqui no Parlamento, para resolver um problema de anos. E um problema de anos que tem uma consequência, que é a consequência da instabilidade sobre os agentes económicos, e dentro dos agentes económicos eu incluo também as famílias. Porque os centros das cidades portuguesas tiveram um enorme avanço em termos de reabilitação urbana nos últimos 15 anos. Isso decorre de muitos fatores e também do fator fiscal e do fator do IVA a 6%. E por isso nós vamos votar a favor desta iniciativa legislativa com um princípio muito claro. Esta assunção da interpretação autêntica da lei não corresponde a nenhuma censura à atuação dos serviços, nenhuma censura à atuação dos tribunais, mas sim a capacidade que o legislador tem de dizer: nós eventualmente não nos expressámos como queríamos e aquilo que nós queríamos dizer era mesmo isto, e é assim que devemos aplicar e por isso corrigir as situações que devemos corrigir. Nestas situações não se coloca o tema de qual é o impacto orçamental. Nestas situações o tema que se coloca é qual é o impacto social, e esse impacto é seguramente positivo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sra. Deputada Catarina Salgueiro, chega para uma intervenção.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, o projeto de lei hoje em discussão pretende resolver um problema que nunca deveria ter existido: a insegurança jurídica criada pela interpretação da verba 2.23 do Código do IVA, relativamente às empreitadas de reabilitação urbana. Durante anos, empresas, proprietários e investidores realizaram obras em áreas de reabilitação urbana, confiando na interpretação da lei e na atuação dos próprios municípios. Mais tarde, foram confrontados com uma interpretação restritiva da autoridade tributária e, posteriormente, confirmada pelo Supremo Tribunal Administrativo, segundo a qual não bastava a existência de uma área de reabilitação urbana, sendo também necessária uma operação de reabilitação urbana previamente aprovada. O resultado foi previsível: processos inspectivos, liquidações adicionais, IVA, litígios judiciais e enorme instabilidade para quem investiu de boa fé. É precisamente essa insegurança que deve ser combatida. O Chega sempre defendeu um sistema fiscal simples, previsível e justo. Não podemos exigir investimento na reabilitação do património urbano e, anos depois, alterar as regras através de interpretações administrativas que penalizam quem cumpriu aquilo que legitimamente entendia ser a lei aplicável. Porém, esta iniciativa não nos pode impedir de colocar algumas reservas. Desde logo, importa conhecer o verdadeiro impacto financeiro desta alteração. O Parlamento deve legislar com base em dados reais, conhecendo os seus efeitos para os contribuintes e para as contas públicas. Por outro lado, também é importante garantir que os benefícios fiscais cumprem o seu objetivo. A redução da carga fiscal deve traduzir-se em mais investimento, mais reabilitação e, sobretudo, em melhores condições de acesso à habitação para as famílias portuguesas, e não apenas num aumento das margens de alguns operadores económicos. O problema da habitação não se resolve apenas com benefícios fiscais, mas sim com menos burocracia, maior oferta, maior segurança jurídica e uma política fiscal que deixe de penalizar quem investe, quem trabalha, quem pretende adquirir ou manter a sua habitação própria. É por isso que o Chega continuará a defender soluções que reforcem a confiança dos contribuintes no Estado, garantam a estabilidade nas regras fiscais e promovam um verdadeiro ambiente de investimento e de reabilitação urbana, sempre com respeito pelos princípios da justiça, da segurança jurídica e da proteção da boa-fé. Muito obrigada.
Muito obrigado. Não tenho mais inscrições. Se assim sendo, para encerrar o debate, o Sr. Deputado Carneiro tem o tempo disponível, mais os 2 minutos do encerramento. Se precisar, não é obrigatório. Com 4 minutos e 15. Faz favor.
Julgo que não precisarei tanto, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, saudar antes de mais o facto de constatar que existe um amplo consenso, não sei se será unânime, mas parece-me que existe um amplo consenso relativamente a esta matéria, portanto, saudar isso. Comentar também, para subscrever as palavras do Sr. Deputado António Mendonça Mendes, quando diz que isto não é uma censura à atuação da autoridade tributária ou dos tribunais ou dos municípios, não é, Parlamento pode não ter sabido expressar-se bem quando fez esta,